12 de maio é o dia dedicado aos profissionais, aos enfermeiros. Profissional responsável pela assistência e recuperação do paciente. O enfermeiro atua na prevenção de doenças para manter a saúde do indivíduo, da família e da comunidade. E para falarmos sobre a atuação desses profissionais imprescindíveis, importantíssimos na área de saúde, nós estamos aqui com a enfermeira e também presidente do COREN, do Conselho Regional de Enfermagem, Maria Luísa de Castro Almeida. Luísa, bom dia, prazer recebê-la aqui. Parabéns pelo dia.
Obrigada, bom dia Patrícia, bom dia ouvintes, um abraço afetuoso a todos os profissionais de enfermagem do estado da Bahia. E nós estamos, Patrícia, comemorando a 76ª Semana Brasileira de Enfermagem. É a 76ª que foi uma iniciativa da Associação Brasileira de Enfermagem, né, e a gente vem contando com a discussão de temas relacionados com a nossa área, com o nosso exercício profissional. Então a cada ano a gente trabalha em torno de um tema. Nós estamos esse ano para acontecer a 15ª Conferência Nacional de Saúde. E a proposta nossa é discutirmos, né, a responsabilidade dos trabalhadores e trabalhadoras de enfermagem em relação à defesa e fortalecimento do Sistema Único de Saúde rumo à 15ª Conferência Nacional de Saúde, que é o espaço onde nós debatemos as políticas de saúde pública, o que é que queremos para a sociedade em relação ao sistema inclusivo, né, com uma política que valorize os trabalhadores e trabalhadoras, inclusive no ano em que estamos sofrendo muita ameaça em relação ao nosso campo de trabalho e a precarização dos vínculos de trabalho com esse projeto de lei que está posto aí, que é o 4330, né, que prevê a precarização, a terceirização, não é, dos trabalhadores, que principalmente esse fenômeno da terceirização, ele vai atingir sobremaneira os profissionais de enfermagem. Então a gente precisa colocar no ar. Então, hoje, dia 12, estamos iniciando esse ciclo de debates que vai até o dia 20 em comemoração. Temos muito a comemorar, mas temos muito também a transformar para melhorar o cenário que a enfermagem se encontra hoje.
Então, a gente convoca agora todos os enfermeiros ou profissionais da área de saúde. Você que é estudante de enfermagem, está se preparando para entrar no mercado, você recém-formado que está já atuando ou está aí na luta buscando também uma colocação na área, no mercado de trabalho, ou você, profissional já experiente e que também tem as suas questões a ser colocadas. Aproveita dessa oportunidade. O Saúde no Ar é esse programa eclético, aberto, que tem como objetivo ajudar a todas as ações positivas na área de saúde. Então a gente coloca aqui a representação, né, do Conselho Regional de Farmácia em contato com os nossos ouvintes para que possamos conversar, esclarecer dúvidas e entender um pouco como é o trabalho, a atuação e a formação desses profissionais. Primeiro quero então começar abrindo esse bate-papo aqui com a Maria, que aceitou o nosso convite, falando exatamente primeiro do COREN, né? Essa atuação, que é o Conselho Regional de Enfermagem, qual é o âmbito de atuação, se é só no estado, em Salvador, para ter acesso ao conselho, aquele registro COREN, o famoso COREN, eu preciso do meu COREN para atuar. Como é que as enfermeiras podem fazer, Maria?
Olha, o Conselho Regional de Enfermagem, ele compõe um sistema de fiscalização e regulamentação do exercício profissional. Então, nós temos o sistema COFEN, Conselho Federal, e os COREMs, que são os regionais, e a gente tem um em cada estado. O papel fundamental do conselho é fiscalizar o exercício profissional e regulamentar as profissões, porque, na verdade, nós somos 3 categorias profissionais que estão inseridos nesse campo de trabalho da enfermagem, que é o profissional enfermeiro ou enfermeira, técnicos, técnicas de enfermagem e os auxiliares de enfermagem. Então, são 3 categorias profissionais. Então, o conselho, ele precisa, é preciso que os profissionais entendam e a sociedade, que o conselho, ele não exerce o papel, por exemplo, que seria do sindicato de defesa de direitos trabalhistas. Né? O conselho, ele protege o profissional na medida em que ele faz valer a nossa legislação, a legislação que rege, né, o exercício profissional e as resoluções que vão regulamentando os vários aspectos do exercício profissional. Então, o conselho, para que a pessoa possa atuar, é preciso que tenha um registro no conselho, certo? E esse registro é feito mediante a apresentação de um comprovante de que a pessoa fez a formação naquela área, ou seja, um diploma. Então, o detentor de um diploma de um curso de enfermagem, ou de enfermeiro, ou de técnico, ou auxiliar de enfermagem, tem direito a ter o registro, desde que este curso seja reconhecido pelo Ministério da Educação ou pelo Conselho Estadual de Educação.
E esse vai ser o meu próximo ponto, exatamente esses cursos. Quais são os cursos disponíveis hoje? Quais são aqueles que são realmente legais? Se uma pessoa que quer começar um curso técnico de enfermagem e quer ter a certeza se não vai ter problema depois para atuar na profissão, se através do Corin ela pode ter essa resposta. Esse curso que eu estou pleiteando fazer, ele é regulamentado, ele está liberado para estar funcionando? Já já você vai ter essa resposta. Antes, tem a Joanice, lá do bairro de Engomadeira, quer fazer uma pergunta. Bom dia, prazer falar com você. Oi, Joanice.
Bom dia, Patrícia.
Estamos tudo bem? Tudo bem.
Quero parabenizar toda, hoje esse dia, né? Todas as enfermeiras, né? A área médica. Pedir a Deus também que dê, assim, muita amor, porque toda profissão precisa de ser dedicação e amor.
Certo.
Porque quando cuidar de vidas, né? Quando a pessoa escolhe para cuidar de vidas, então tem que ter muita paciência, muito carinho e amor. E eu quero fazer uma pergunta assim. Às vezes as pessoas quando escolhem assim, trabalhar numa área de enfermagem, é porque ela gosta mesmo daquela profissão, cuidar de vidas, ou é mais uma opção por causa da, assim, da falta do outra oportunidade de trabalho? Porque é uma área que conquista mais. Porque é onde é aquela coisa. O enfermeiro precisa do paciente, do serviço dele, né? Que se não tiver o doente, a enfermeira não tem o serviço, né? E o paciente também necessita, precisa também da enfermeira, do paciente, para cuidar deles.
Ok.
Então, a minha pergunta é essa. Um bom dia.
Muito obrigado, muito boa pergunta. A gente sempre ouviu, eu pelo menos ouvia, não sei se isso mudou, e a Maria está aqui, a melhor pessoa para falar sobre isso, que a área do comércio, a área de enfermagem, que mais absorve, né, a mão de obra. Às vezes as pessoas, por uma necessidade de entrar rapidamente no mercado, garantir o seu emprego, às vezes não entra necessariamente no mercado, vai ser enfermeira por amor, por dedicação, por vocação, mas pela oportunidade. Se isso é verdade, que implicação tem isso quando o profissional vai exercer? Porque é uma profissão extremamente humana, que precisa ter essa questão da humanização. Quem vai para esse mercado apenas visando o retorno financeiro, não sei qual vai ser a consequência. E, por outro lado, isso ainda é verdade? Eu pergunto isso porque conheço pessoas recém-formadas, estão quase 6 meses até 1 ano, que ainda não conseguiram o primeiro emprego.
Exato. Olha, o pressuposto é que, qualquer que seja a sua atividade, você abrace, né, porque gosta. Isso aí é um pressuposto. Mas, como você mesmo falou, tem um mercado regulando aí essa procura, né? Tem a questão da oferta e da procura, e tem um mercado que está regulando. Então, com o advento, por exemplo, da estratégia de saúde da família, atenção básica, houve um mito de que o campo do trabalho tinha aumentado a oferta de vagas. Isso é verdade. Nós temos hoje postos de trabalho que não estão sendo suficientemente ocupados. Por quê? Porque não. Hoje, o que a gente vê na maioria dos serviços públicos e privados é um subdimensionamento de pessoal, que, para mim, é mais uma forma de precarização do trabalho, né? Baixos salários e pessoas tendo que se desdobrar em mil, com uma sobrecarga muito grande, quando você deveria ter um quantitativo maior de pessoal, certo? Ter um dimensionamento de acordo com o que preconiza as resoluções e as normativas do Conselho Federal de Enfermagem.
Hoje são quantos inscritos lá no Conselho? A gente tem ideia da demanda do número de enfermeiros, porque são muitos cursos de formação nas faculdades que têm curso de enfermagem. Por outro lado, são muitos os cursos técnicos, né? E tem alguns auxiliares ainda no mercado exercendo a profissão. Então, qual o contingente?
Olha, no momento, nós estamos com 105.803 inscritos entre técnicos, auxiliares e enfermeiros. Né? E é bom chamar a atenção, quando a gente está falando de formação, que você falou no bloco anterior, a questão da regulamentação dos cursos. Embora nós não fiscalizemos esses cursos, Mas para a gente reconhecer o profissional, é necessário que o curso de onde ele foi oriundo, né, de onde ele foi egresso, tenha esse devido reconhecimento, e isso é registrado lá no Conselho, pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Estadual de Educação, no caso dos cursos de nível médio. Então, as pessoas, quando forem fazer o curso, tiver oferta de curso aí no mercado, procurem conhecer a situação de regularidade desses cursos. Eles precisam estar autorizados. Primeiro tem uma licença para funcionamento. Com um ano de funcionamento, ele recebe um reconhecimento dos órgãos.
Então, na hora que você vai se matricular num curso técnico desse de enfermagem, quer entrar no mercado, você pode pedir, olha, eu queria ver a regulamentação. Exato. Vocês estão regulamentados, a inscrição na regulamentação. É um direito, né?
Pode, inclusive, ir lá no conselho, que lá no conselho nós temos a relação desses cursos. Pronto. Que são reconhecidos.
Onde é que fica o conselho e os contatos, Maria?
O conselho, ele fica na rua, nos Barris, na rua, na Praça Almirante Coelho Neto, número 2.
Então, está aí, no Barris, centro da cidade.
Ao lado da Clínica Nefro e do Centro de Defesa da Mulher Loreta Valadares.
Ok, tem mais uma pergunta chegando aqui para o ouvinte do Saúde no Ar. O Antônio Lázaro, lá do bairro do Lobato, também tem mais um ouvinte, a Crislene da Barra. Oi, Antônio, bom dia. Sua pergunta.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
É sobre essa enfermeira. Essas profissionais de hoje, mais tarde, e essas trabalhar à noite, às vezes dobra, mas tá culturalmente, isso não vai prejudicar a saúde delas, não? Apesar de cuidar também de pessoas também.
Obrigado pela sua pergunta. Mais ouvinte na linha, bom dia.
Oi, bom dia, Patrícia Costa.
Oi, meu bem, sua pergunta, tudo bem?
A enfermeira é chefe do Corém, né?
Exatamente.
Eu fico a pensar, todas as pessoas idosas e tem acompanhantes. Tem acompanhantes que têm apenas o curso técnico, que fazem na igreja, em algum lugar, assim, pequenas coisas, né? E as famílias, às vezes, até dispõem de dinheiro, mas não querem pagar uma enfermeira. Então, é legalizada essa troca de 24 horas, um acompanhante vir e uma idosa ter o tratamento por uma pessoa analfabeta? Bom dia.
Pronto, vamos lá. Pergunta primeiro do Antônio sobre carga de trabalho. E aí também recebemos uma pergunta do WhatsApp, um ouvinte que não quis se identificar. Lembrando, o nosso telefone do Zap é o 9681-3998. Você também pode mandar sua pergunta por aí. Então, juntando as duas perguntas, a do Antônio e da ouvinte do WhatsApp. Ele pergunta sobre esse desdobramento, são profissionais que estão atendendo pessoas que estão doentes, e ele fica preocupado, daqui a pouco essa pessoa adoece também pela sobrecarga de trabalho. E a pergunta da ouvinte é exatamente com relação a essa carga horária, né, extensiva, quem fiscaliza, quem regulamenta. Ela disse que em um determinado hospital, unidade, tem uma carga horária, em outro tem outro. Se não tem uma carga horária única, unificada, a pergunta dela também é que numa determinada unidade o enfermeiro faz dupla função. Ele atende no PA, depois ele sobe para atender o paciente internado. Maria.
Olha, nós temos um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional há mais de 20 anos. E depende muito, né, da correlação de forças dentro desse Congresso Nacional. Nós não temos hoje, né, uma bancada que tenha sensibilidade em relação a essas cargas de trabalho. Foi muito bem colocada aí a situação do adoecimento dos profissionais de enfermagem. Isso é objeto de pesquisa de vários pesquisadores, né, que as cargas de trabalho têm levado a vários tipos de patologias, né, por essas cargas e, sobretudo, pela sobrecarga do horário, da jornada de trabalho. Então, é por isso que nós temos aí uma luta, né, que é empreendida, sobretudo, pelas entidades sindicais. O Conselho apoia essa luta, porque entende que é uma luta pertinente, né? Nós somos as categorias profissionais que permanecem maior tempo junto dos pacientes, por exemplo, no caso de hospitais e até nas unidades básicas de saúde, né, somos 60% da força de trabalho e que é quem fica, né, a força de trabalho de enfermagem é quem fica 24 horas sustentando os serviços. Então, são cargas horárias muito extenuantes que precisam ser revistas.
São 8 horas de trabalho, né?
40 e os profissionais de enfermagem precisam entender que, se hoje a gente tem um congresso, não é, que precisa ter sensibilidade para essa questão, precisamos ver quem estamos colocando como nossos representantes nesse congresso, porque o que tem feito, a gente, várias outras categorias profissionais já conseguiram regulamentar a sua carga horária, não é? E a enfermagem até hoje não conseguiu, né, passar o projeto de lei das 30 horas.
E é um grupo forte, são muitos, né? São 105 mil cadastrados no Corém.
Só no estado da Bahia. No Brasil, nós somos em torno de 2 milhões de trabalhadores. Nós acabamos agora de receber uma pesquisa da Fiocruz, onde se constatou, né, 1,6 milhões dos que estão inseridos no mercado, mas, na verdade, a gente sabe que tem muito mais. Então, é uma força muito grande, né, e que precisa estar unida, estar fortalecendo as organizações, os sindicatos, participar da associação, participar dos nossos debates. Agora mesmo, na Semana de Enfermagem, nós temos vários campos de discussão em relação às formas de organização e do enfrentamento dessa precarização, uhum, do trabalho, né, e dessas cargas horárias extenuantes.
Eu estou conversando com Maria Luísa de Castro Almeida, enfermeira e presidente do COREM, o Conselho Regional de Enfermagem. Hoje, no Dia do Enfermeiro, nós estamos celebrando, e a forma da gente comemorar essa data é trazer a representação aqui dessa categoria para bater um papo com os nossos ouvintes. A pergunta da Gislene lá da Barra, a preocupação dela, alguns idosos têm um acompanhante, sim, faz aquele curso de acompanhante de idosos e não são necessariamente enfermeiros. Uhum. Para medicar, às vezes precisa dar uma medicação na hora certa. E aí ela pergunta, eles teriam de fato autorização para estar exercendo esse tipo de trabalho ou teria que ser um enfermeiro? Por uma questão de custo, a família opta pelo acompanhante de idoso, pelo cuidador e não pelo enfermeiro.
Olha, a categoria de cuidador, ela foi reconhecida, mas ela não é regulamentada pelo Conselho de Enfermagem, né? Então, o Conselho de Enfermagem regulamenta as profissões de enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem e obstetriz e parteira.
Vamos falar sobre cada, certo, um deles, né? Como é que começa a escala aí?
Pois é. Mas não regulamenta a profissão de cuidador. O cuidador recebe realmente uma formação, mas essa formação não passa pela regulamentação do Conselho.
Então, ele não estaria apto necessariamente para atender todas as demandas que um paciente, dependendo da necessidade dele, vai ter.
Exato. Porque então, tem algumas questões no cuidado com idosos, tem algumas questões mais complexas que a gente não sabe se o cuidador teria condição de
atender.
É, né? Atender.
Questão da alimentação, da deglutição. Uhum. Às vezes o idoso tem um problema e aí como é que fica? Exato. Então, nós falamos do auxiliar de enfermagem, o técnico, o enfermeiro. Qual a diferença e como cada um atua, Maria?
Olha, a diferença está na formação, né? O tempo de formação do enfermeiro, da enfermeira, é de 5 anos, é nível superior, e o técnico é formação técnica, né? E ele tem formação de 2 anos.
Sim.
O auxiliar de enfermagem é uma categoria que está em extinção, não está formando mais. A gente até inscreve ainda, tem alguns que buscam o conselho para inscrever, mas não está mais em formação. Certo? Então, basicamente, nós temos o enfermeiro, o técnico de enfermagem e a obstetriz. Ela não é necessariamente uma enfermeira, mas ela tem alguma formação para fazer partos.
Ela precisaria ser alguém da área de saúde ou não necessariamente?
Faz não
diretamente o curso de
obstetriz.
E aí ela vai ajudar no parto, inclusive nessa demanda
fazer
agora
parto,
de parto humanizado, né, do parto isso, natural, né, o incentivo da ANS, a obstetriz entra nessa categoria e pode também ser inscrita no Corém.
Nós temos a enfermeira obstétrica também, né? Porque é uma enfermeira que tem formação em enfermagem e se especializou na área de enfermagem obstétrica.
Ok. 3328-7666 é o nosso telefone para que você possa conversar, esclarecer sua dúvida. Eu tenho uma anônima na linha. Caiu a ligação, eu peço que ela volte a ligar. Pedimos desculpas pela demora. Anônima, volta a ligar, que sua pergunta é muito importante. Tem uma pergunta que chega pelo WhatsApp e que diz o seguinte: o que o Corém tem feito para estabelecer o piso salarial? A falta desse piso compromete o trabalho, o funcionamento da categoria, porque esse piso não é integral, né, no Brasil.
Exatamente. Aí também é uma outra luta histórica da enfermagem, mas é uma bandeira de luta sindical, certo? O Corém tem apoiado, tem participado de discussões sobre o piso salarial. Realmente é necessário, porque nós temos visto aí, por conta dessa questão da precarização do trabalho, tem prefeituras que estão colocando piso para profissionais de enfermagem abaixo do salário mínimo. É possível você encontrar. certo? E aí é necessário realmente que façamos esse enfrentamento e busquemos junto aos parlamentares, né, essa regulamentação também do nosso piso salarial, que já tramita também no Congresso Nacional.
3328-7666, estou ouvinte na linha. Alô? Alguém? Bom dia. Qual o seu nome?
Alô?
Oi, bom dia.
Oi, Patrícia, bom dia.
Com quem eu falo? Seu nome, meu bem?
Cecília Santana de Rio Sina.
Sua pergunta?
Minha pergunta é para a presidenta, se ela, se o Corém sempre recebia uma taxa anual, se continua anual ou mensal a taxa do seu funcionário. E segundo também, toda a classe que auxilia paga o Corém ou tem ou só o enfermeiro ou auxiliar?
Ok, obrigada Cecília pela sua pergunta. Ela quer falar sobre a taxa de inscrição ao Corém, se é mensal ou anual, se todas essas categorias que você citou, que pode ser inscrita, paga a taxa ou apenas um enfermeiro e auxiliar? E o técnico?
Todos pagam. Para ser inscritos, é uma anuidade, não é? Geralmente é no mês de janeiro, mas essa anuidade ela pode ser parcelada. Aqui na Bahia nós estamos parcelando em 5 vezes. O enfermeiro, enfermeira paga R$211,10, o técnico de enfermagem R$147 e o auxiliar R$126.
Ou seja, todas as categorias que se inscrevem no Corém têm sim que pagar essa taxa anual. Paga uma vez por ano, mas pode parcelar. No caso do enfermeiro, R$211. Se você for um técnico, fez um curso técnico, não fez a faculdade de enfermagem, você paga R$147. E se você ainda está naquela categoria, que é auxiliar, que é uma categoria que já está em extinção, não tem mais formação para auxiliar, você paga esse valor de R$126,67. Respondendo, então, a pergunta da Cecília.
Complementando, Patrícia, é previsto no Código de Ética, inclusive, não é, que o não pagamento fica configurado como uma infração ética, né? Então, o profissional fica em situação de irregularidade perante a autarquia se ele não paga a sua anuidade.
Qual é a contrapartida, Maria? Tenho que fazer essa pergunta, que seria a pergunta também de cada enfermeiro. O que é que o Conselho faz, representa, enfim, o que é que o Conselho também traz para o profissional, além da manutenção do registro, do Corém? Sim. Tem algumas outras garantias, ajuda? No que vocês estão trabalhando até para melhorar a condição de trabalho desses profissionais?
Olha, eu vou aproveitar e falar da atual gestão do Conselho, né? Então, eu, como profissional também, que pago o Conselho, eu sempre tive esse sentimento de que, se a gente contribui com o Conselho, a gente precisa ter um retorno, né, concreto das ações do Conselho para esses profissionais. Assim, de fato, a função principal do Conselho, a gente protege o profissional, a devolutiva que a gente dá, é manter uma estrutura, né, de fiscalizatória. Então nós temos um corpo de fiscais e funcionários que estão ali sustentando uma estrutura administrativa e um corpo fiscalizatório que realmente protege a profissão na medida que está fiscalizando para que tudo esteja funcionando de acordo com o que prevê a nossa legislação, certo? Além disso, nós temos oferecido dentro do próprio Conselho debates, encontros com os responsáveis técnicos, né, atualizações em parceria com as demais categorias, com as demais organizações de trabalhadores, né. Temos feito convênios com diversos serviços, a exemplo de clínicas, academias, escolas, farmácias. Os cursos mesmo de formação, eles têm abatimento de acordo com as pessoas que estejam em regularidade com o Conselho. De acordo com a inscrição no Conselho, eles têm descontos, uhum, né, nesses serviços, né? Além disso, nós hoje oferecemos para os profissionais uma sede com muito melhor conforto, maior estruturado. E aproveitando aqui, eu quero dizer que estamos iniciando, né, a tramitação para fazer a reforma de um prédio de 4 andares, onde vamos acolher de uma forma bem mais confortável, né, e respeitosa, digamos assim, os nossos profissionais.
Eu tenho uma pergunta que chega pelo WhatsApp, agradecendo os ouvintes também que participam por aí. E essa é a ideia, né? Que a gente possa mesmo, enquanto profissional, aproveitar desse dia para saber aquilo de melhor que traz para essa categoria e da importância que tem o enfermeiro dentro da área da saúde. A ouvinte é Juliana Barbosa. Ela disse que é uma ouvinte assídua. Obrigada, Juliana, pela sua frequência aqui no programa e audiência. E ela diz, bom dia, hoje é o nosso dia, porque tantos enfermeiros desempregados só querem com experiência e não dão oportunidade para o primeiro emprego. Ela disse que se formou, está terminando uma pós-graduação e ainda está desempregada e ela contribui assiduamente com o Corim.
Pois é, e aí continuando, né, daquilo que eu estava falando, do que o Corim tem feito pelo profissional. Nós estamos acirrando, inclusive, é prioridade para esse triênio 2015, 2016, 2017, um enfrentamento ao subdimensionamento nos serviços. Com isso, a gente espera abrir um grande contingente de postos de trabalho para os profissionais, né? Estamos, desde 2012, lutando junto ao Ministério Público, né? E aí nós já conseguimos ações vitoriosas, 55 ações civis públicas junto ao Ministério Público, no sentido de que se contrate profissionais para trabalhar nos diversos espaços onde estão faltando esses profissionais, onde o número estava subdimensionado.
Agora, Maria, outra coisa importante também, que é importante dizer, que é preciso ampliar, né, esse leque de possibilidade e a visão do profissional que está saindo das formações, dos cursos e que já está no mercado, para que ele vislumbre e veja esse mercado não só no centro de saúde, no hospital, também no atendimento home care, nos plantões de atendimento assim a idosos, onde eles podem efetivamente atuar. Na área das empresas, na área de gestão de política, no programa de saúde da família. Dá aí uma luz para esses profissionais, para o que eles podem fazer. Tem muitos, inclusive, se tornando empreendedores, né?
É verdade.
Criando empresas de serviços.
É verdade. É um campo que se abre assim, muito fortemente para a enfermagem, é justamente nessa área de consultoria, por exemplo, né? Então, nós temos hoje consultoria nas áreas, por exemplo, controle de infecção, né? A questão da segurança do paciente, a implantação de determinados programas dentro dos serviços, programa de saúde ocupacional, né, as auditorias, né, como você falou, no campo do ensino, no campo da pesquisa, certo? E, sobretudo, nas áreas que a gente chama de promoção da saúde, que são os programas de saúde da família.
Isso. E também nesses atendimentos. Nas empresas também tem enfermeiro, por exemplo, que atuam em empresas como o Correio e tantas empresas grandes, atuando exatamente em quê? Na
questão dentro da segurança? Do serviço de saúde ocupacional.
Pronto. É uma outra área também de atuação. Agora, com relação ao médico, né? A esses dois profissionais, a relação do enfermeiro com o médico muitas vezes é uma relação harmoniosa, em alguns momentos conflitante. O que cabe a cada um desses profissionais? Isso não tem muito isso, né? Mas o que ocorre no dia a dia? É importante que os dois trabalhem em parceria? Como se dá isso? Ou, por exemplo, o que o enfermeiro pode fazer e o que não compete a ele?
Ao longo do tempo, né, dentro da divisão do trabalho e da ampliação da equipe multidisciplinar, hoje nós trabalhamos em saúde, pensamos a saúde numa perspectiva de equipe multidisciplinar, cada um com seu papel e cada um com sua importância, né? A gente não pode mais pensar a enfermagem hoje tão somente como subsidiária do trabalho de outros profissionais.
Tem uma certa, né, autonomia. Agora,
por exemplo,
há também um limite
com
também
autonomia,
nessa relação.
Né? Porque você tem que saber, né, as áreas de interseção do cuidado, né, e inclusive nós temos um diálogo hoje muito próximo com o Conselho de Medicina,
bom,
que o próprio presidente disse, temos muito que nos une do que nos afasta, porque somos profissionais que estamos ali a serviço, né, do usuário, do paciente, de sua família, da comunidade. Então a gente tem que procurar realmente fortalecer essa ideia, né, e essa missão mesmo de você trabalhar numa equipe multiprofissional em prol da comunidade, cada um com sua autonomia e com sua importância.
É isso que a gente acredita, não só os enfermeiros, mas fonoterapia.
Observando, inclusive, né, a lei do exercício profissional de cada um.
E que cada
nós
um...
temos uma lei do exercício profissional, onde tudo que a gente faz está preconizado dentro dessa legislação, que ela é de 1986. Vai fazer 30 anos o ano que vem, né?
Agora, por outro lado, também a gente vê, acompanhando pela sociedade, é uma preocupação que as pessoas têm com relação à formação do profissional enfermeiro. Muitas vezes acontece, né, de aparecer na mídia informações de erros provocados pelo enfermeiro. Como é que o Conselho tem atuado nesse sentido? De garantir uma boa profissionalização, que eles entrem no mercado realmente preparados para dar conta, porque é um universo muito complexo dentro de um hospital e é preciso ter um equilíbrio técnico, psicológico, também para atuar, né?
Olha, o Conselho tem mantido, né, um diálogo constante com, principalmente, as instituições formadoras, certo? Agora, os erros que têm chegado, muitas vezes, atribuem a questão da formação, mas a gente tem aí uma conjuntura extremamente complexa quando a gente vai falar de erro. Muitos dos erros que chegaram no Conselho de Enfermagem, de 2012 para cá, e a gente tem analisado com muito cuidado esses erros, sim, muitas vezes, um profissional cometer um erro, um possível processo contra esse profissional, ele se transforma num processo administrativo contra a própria instituição, porque nós concluímos e chegamos à conclusão de que este erro foi decorrente de más condições de trabalho. Então, esses profissionais, eles ficam expostos realmente ao erro, muitas vezes, pode ser pela questão da má formação, mas existe uma série de fatores aí que estão expondo esses profissionais ao erro. Por exemplo, a sobrecarga de trabalho. Muitos dos nossos processos, a gente conclui que foi sobrecarga de trabalho.
Ok, última pergunta pelo WhatsApp, mas lembrando que o ouvinte ainda pode ligar. Hoje, dia 12 de maio, é também o dia da roda de conversa. Já tem pessoas aqui interessadas, lá com a nutricionista Mônica Menezes. E até o final do programa eu vou dizer o nome de quem vai levar hoje de brinde a possibilidade de participar dessa palestra e desse bate-papo que acontece hoje. E a última pergunta, quando o profissional perde um material, um exemplo, um termômetro, alguma coisa que quebra, ele é obrigado a pagar? Uma pergunta do ouvinte aqui, vou ter que dirigir a Maria. Teria que ter? Ele é responsável pelo uso do equipamento?
Não, tem que se ver a circunstância como aconteceu essa perda, né?
Sim.
A gente não pode dizer assim, se perdeu, se quebrou dentro do ambiente de trabalho, no momento do trabalho dele, ele não vai ter que pagar. Você já pensou? O profissional tem que pagar todo equipamento que quebra, não é? Então aí é.
O zelo pelo equipamento de toda a profissão.
É de toda a profissão.
Não vai ser responsabilizado. Maria Luísa de Castro Almeida, enfermeira e presidente do Corém, ainda nas suas considerações finais, ainda temos um tempinho para que você possa trazer ainda as informações, as boas perspectivas que está chegando aí para o mercado e deixar aí também mais uma vez os seus contatos, o contato do Conselho, para que as pessoas possam buscar.
Patrícia, eu quero agradecer muito esse espaço, espero voltar aqui outras vezes, muito, não é? E quero solicitar aqui licença para divulgar uma atividade que nós vamos ter no dia 29 de maio no Centro Cultural da Câmara dos Vereadores. Nós teremos aqui a presença do presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Dr. Manuel Carlos Nery. Ele vem apresentar o resultado da pesquisa sobre o perfil da enfermagem. É uma pesquisa que durou 4 anos no Brasil inteiro. É uma pesquisa inédita em relação ao campo de trabalho da enfermagem. E vão ser apresentados todos os dados sobre a realidade da enfermagem brasileira. 14 horas no Centro Cultural da Câmara dos Vereadores. Então, gostaria de contar com a presença da sociedade e dos profissionais de enfermagem. No dia 19 de junho, nós teremos uma atividade que nós já fazemos já desde 2012, que é uma feira de saúde chamada Enfermagem na Praça. Dessa vez, a gente vai fazer como se fosse uma festa junina. E nessa feira de saúde, a gente mostra as atividades, né, as políticas de saúde e o trabalho da enfermagem nessa feira, que é lá na própria praça, onde fica o Conselho de Enfermagem. E, por fim, agradecendo o espaço, eu quero mandar um abraço muito grande para todos os profissionais de enfermagem, dizer que eu gosto muito de ser enfermeira, certo? E que nós precisamos cada dia mais ter orgulho de nossa profissão e que esse orgulho se transforme em força de luta, né, para que alcancemos, né, uma saúde pública cada vez de maior qualidade, mais inclusiva e melhor para os profissionais de enfermagem.
E a gente tem a agradecer a presença da Maria Luísa aqui, parabenizar todos os enfermeiros mais uma vez pela passagem do dia e dizer que o Saúde no Ar também está à disposição desses profissionais para divulgar as suas lutas e as suas conquistas. Obrigada. Obrigada a todos que fizeram com a gente o programa de hoje, que fica por aqui e volta amanhã com muito mais.